Existe paraíso e existe inferno. Paz e guerra. Menos e mais. Alto e baixo. Sim e não. Gelo e fogo.
Olá, operários! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
E eu sou a Robi.
E eu já aviso que agora, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a gente publicou nossa primeira entrevista internacional, muito chique, no IGTV do Instagram do Fábrica, arroba podcast Fábrica de Crimes.
E lembrando que não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, né?
Não, não tem nada a ver. Mas eu preciso dar o um recado. Eu e a Rob, a gente entrevistou um ex-membro da seita Worldwide Church of God. E a gente fala dessa seita no episódio 43 e foi muito interessante.
E o David, ele contou como é que foi viver nessa seita desde pequeno e todas as coisas tensas que aconteceram lá com ele. E ele também respondeu às perguntas que vocês fizeram pelo Stories.
Bom, e agora é a hora da gente ouvir o recado da operária Carol.
Oi meninas, é a Carol e eu só queria dizer que eu amo muito o podcast de vocês. Foi por ele que eu consegui entrar nesse mundo de true crime e não sair, né? Eu sempre maratono todos os episódios de vocês, eu sempre fico esperando os dias para chegar para lançar episódio novo e eu espero que vocês continuem com o episódio muito tempo. Eu uso de inspiração. E é isso. Obrigada por trazerem esse podcast maravilhoso pra gente.
Muito obrigada, Carol. A gente adorou saber que o Fábrica te inspirou de alguma maneira, né? E a gente agradece muito a sua mensagem.
Bom, no caso de hoje, a gente vai falar sobre um dos casos mais famosos da Dinamarca. E sim, você não ouviu errado, a Dinamarca, aquele lugar que você imagina que tudo são flores, violência zero, país de primeiro mundo, qualidade de vida lá no alto, mas nesse caso não foi bem assim. Porque até a Dinamarca fabrica assassinos, né, Rob?
Pois é.
Então, no caso de hoje, Peter Lundin, o psicopata dinamarquês. Como eu falei, a Dinamarca, ela passa uma ideia de país perfeito. E realmente, de fato, é um país considerado de primeiro mundo. De acordo com uma reportagem do Globo, por exemplo, de 2019, os índices de violência na capital, Copenhague, são os menores do planeta.
E aqui, operários da Dinamarca, por favor, confirmem isso.
E ao pesquisar sobre esses índices, né, de violência na Dinamarca, eu também vi um dado assustador. Ao mesmo tempo, o país foi considerado o segundo com mais desigualdade de gênero da União Europeia. E só não ganha da Suécia. Enfim, inclusive tem um alto índice de violência doméstica. Isso me surpreendeu. E vai ter uma dose disso nesse episódio. Então vamos lá. Existe um livro dinamarquês sobre o caso. Mas infelizmente, como eu disse, ele é dinamarquês. Então eu não encontrei a versão em inglês. O que eu encontrei disponível foi um pequeno trecho que foi publicado em 2003 pelo autor Palle Bruce Jensen. E ele descreve esse caso como um dos mais espetaculares da Dinamarca, e ele usa exatamente essa palavra, só que talvez ele quisesse dizer interessante ou chocante. E a história do Peter Lundin começa lá com seu pai, o O. Lundin, indo para o Canadá. O O, ele se mudou para o Canadá para servir no exército, só que ele, pelo que eu entendi, ele não ia conseguir manter a cidadania dinamarquesa estando no Canadá. Então, o O resolveu ir para os Estados Unidos, porque lá isso seria possível. Então, ele foi servir nos Estados Unidos. E um belo dia ele foi alocado para servir na Alemanha Ocidental. E foi lá que ele conheceu a Anna Schaffner. Eles se apaixonaram, se casaram, o casal decidiu voltar para a Dinamarca, que era a terra natal do O. E ele começou a trabalhar na área de construção. Inclusive, ele construiu a casa deles do zero. Enfim, aquela coisa, né? Quem casa quer casa. E eles estavam lá construindo a vida nova, dois. E em 72, a Anna deu à luz ao Peter Kniff Bostrom Lundin. Quando o Peter tinha só uns 7 anos de idade, o pai, o O, ele teve um problema de saúde e acabou ficando incapacitado.
E ao que parece, foi trombose por causa de um coágulo de sangue.
É, ele teve esse coágulo, ele ficou bem, incapacitado, e eu li que eles tiveram, começaram a partir disso a ter muitos problemas financeiros, porque era o Wou que trazia o dinheiro para casa. E de acordo com a reportagem do site TV2, é um site dinamarquês, o casal, ele se mudou de volta para os Estados Unidos quando Peter tinha 7 anos para tentar mais uma vez a vida lá. Só que agora o Wou estava indo com mulher e com filho. O casal comprou uma casa em Ormond Beach, na Flórida, para eles morarem. E eu acho que na mesma casa eles também alugavam alguns quartos e fizeram dela um motel. E daí para frente a vida deles foi bem agitada em termos de mudança, porque eles ficaram um tempo na Flórida, nessa casa. Depois eles se mudaram para uma outra em Maggie Valley, na Carolina do Norte. Eles ficaram em Maggie Valley por alguns anos até que o Wou resolveu se separar da Anna.
Só que ele se separou, mas levou o filho Peter com ele, né?
Exatamente. Ele levou o filho dele, deixou a Ana lá basicamente sozinha. E então o pai e o filho parece que foram para Los Angeles, depois Nova York, Boston e por último, Miami. Algum tempo depois o casal voltou. O Wou e a Ana estavam juntos de novo, só que ela é que teve que ir para Miami morar com ele e com o filho. Incrivelmente, eles voltaram para Maggie Valley de novo, na Carolina do Norte, e ali eles ficaram. Então, assim, realmente foi uma vida de muita mudança. E lá para os 16 anos, o Peter, ele começou a se envolver com drogas. E quando ele se mudou para Maggie Valley, agora com os dois pais juntos, ele achou que era uma boa ideia vender drogas para os outros alunos do colégio dele. E no livro eu li que o autor cita que o Peter viveu um breve momento de bullying no colégio e não deixou muito claro as razões disso. Só que foi um momento realmente passageiro. E aos 19 anos, o Peter, ele já era um homem, já estava bastante mudado. E a relação do pai e da mãe já não era a mesma há muito tempo. Eram brigas constantes na família. E acontece que o Wou e o Peter tinham um comportamento violento, principalmente com a mãe. Então a Ana, ela sofria diretamente as agressões dos dois. E às vezes eram tantas brigas que os próprios vizinhos chamavam a polícia algumas vezes, eles chegaram a fazer isso, a denunciar, porque eles ouviam gritos e coisas quebrando. Então a Ana passou a ter problemas com bebida e ela se tornou de verdade uma alcoólatra, né? E algumas fontes dizem que ela também chegou a ser abusiva com o filho.
É um cenário de caos completo.
É, então é aquela coisa, violência gera violência e o ciclo vai seguindo. E eu não falei antes, mas parece que a Ana chegou a perder a guarda do Peter quando ele tinha uns 12 anos, porque foi investigada justamente por esse abuso, por maus tratos, enfim. No dia 2 de abril de 1991, pai e filho levaram a Ana até Atlanta para ela pegar um avião para visitar alguns parentes na Alemanha, porque, como eu disse no início, ela tinha descendência alemã, ela era alemã. Mas ela não foi para a Alemanha definitivamente, ela acabou voltando para Maggie Valley. E o mês de abril de 91 foi pior do que qualquer outro. Como nos outros meses anteriores, os três já vinham brigando muito, e certo dia as coisas pioraram mais ainda.
E aqui, operários, fica o aviso de que o conteúdo a seguir pode ser sensível para algumas pessoas.
E nesse dia, a Ana, ela bebeu muito. Então ela estava muito alta, ela começou a ficar meio agressiva. E ela cismou que o filho tinha que cortar o cabelo, porque o Peter, ele tinha um cabelo bem comprido. E ela não gostava desse visual.
É, e a foto do Peter, ela já tá lá no arroba podcast Fábrica de Crimes, mas eu posso adiantar que ele tinha olhos e cabelos castanhos. E que o cabelo dele era bem liso e bem comprido, né? E nessa foto em particular, ele tá usando um óculos escuros, meio no estilo Matrix.
Isso. Então, como eu disse, ela não gostava desse look do Peter. Só que ele claramente gostava disso. E ele não queria cortar o cabelo. Então, o Peter agarrou a mãe pelo colarinho e estrangulou ela até ela cair no chão sem vida. O Peter sai de casa, retorna 2 horas depois, e aí ele decide que o corpo da mãe deve ser descartado. E aí, quem ajuda ele?
Ah, o pai.
Exatamente. O pai ajuda o Peter a se desfazer do corpo da mãe. E o Peter pega uns sacos de lixo, fita crepe, corda, coloca a mãe dentro desses sacos, amarra, e os dois colocam ela no carro, dirigem até um local onde ele costumava surfar, na cidade de Buxton.
E pelo que a gente viu no Google Maps, é uma viagem de 8 a 9 horas de carro.
Pois é. Ele se esforçou para esconder o corpo da mãe num lugar bem distante. E ele levou muitas horas dirigindo para esconder. Ele foi até um farol do cabo Hatteras. Procurou uma duna de areia, né, para enterrar a mãe e escondeu o corpo dela nesse local. Aproximadamente 7 meses depois, em novembro de 91, quando algumas pessoas passavam pela área do farol, elas acabaram encontrando o corpo da Ana, né? Foi bem no dia seguinte a uma tempestade, então teve essa tempestade bem forte, vento e chuva acabou expondo o corpo dela. Essas pessoas rapidamente chamaram a polícia e os investigadores constataram que o pescoço da Ana tinha sido fraturado, provavelmente durante a esganadura. E tem um detalhe: a polícia não identificou de cara quem era. Eles demoraram mais uns 8 meses para conseguir chegar no nome da Anna Schaffner, justamente porque a família dela, da Alemanha, entrou em contato com as autoridades, reportando o desaparecimento dela.
É, provavelmente porque ela nunca mais deu sinal de vida, né?
Exatamente. E nesse meio tempo, você vê 7 meses para acharem a Anna, mais 8 para identificarem ela, lá se foi um ano. E o Peter e o Will já estavam lá no Canadá. Só que não adiantou, porque no dia 6 de junho de 92, os dois foram presos num hotel em Toronto. Um ano depois, em julho de 93, finalmente o Peter foi sentenciado a 20 anos de prisão e o pai a 2, por ajudar a se desfazer do corpo.
Nossa, mas mesmo assim, 2 anos é muito pouco, né?
É, eu pensei que ele fosse pegar mais tempo na prisão.
Pois é.
Só que parece que não. E tem um outro detalhe. Além da sentença de condenação, eles também foram expulsos com ordem de deportação lá para a Dinamarca. E pelo que eu li, o pai chegou a cumprir pena de 2 anos, voltou para a Dinamarca. Só que o Peter, ele continuou lá, porque a pena dele era maior, ele recorreu dessa pena. E nessa resentencing hearing, que seria tipo uma audiência para julgar esse recurso dele, o juiz Clifton W. Everett reduziu a pena para 15.
E ele entendeu que, abre aspas, por mais trágico que isso seja, eu realmente consigo entender, talvez, como tudo culminou para essa situação ao longo dos anos. Eu não entendo que o crime foi premeditado, mas no momento de intenso estresse. Fecha aspas.
Essa sentença ela é bem criticada em alguns fóruns, né, da internet. E algumas pessoas falam que foi premeditado, outras falam que foi no momento de uma raiva intensa, enfim. E pela falta de premeditação, o juiz entendeu por reduzir em 5 anos. E enquanto ele estava cumprindo a pena dele nos Estados Unidos, um canal de TV dinamarquês, o TV2, que eu já citei aqui antes, resolveu entrevistar o Peter na prisão. E o programa ganhou o nome de American Dream, ou sonho americano, em alusão ao sonho que a família tinha, de certa forma, lá no início, quando eles imigraram para os Estados Unidos. E foi tranquilo entrevistar eles, sabe? Eles não tiveram nenhum tipo de impedimento, as autoridades americanas super liberaram a imprensa para entrar e falar com ele. E durante a transmissão, o Peter resolveu pintar a metade da cara de preto, segundo ele, simbolizava o bem e o mal. E de acordo com o site aminoapps.com, durante essa entrevista, o Peter teria recitado um poema. Então, a Rob vai ler pra gente.
Abre aspas. Existe silêncio, existe falatório. Existe paraíso e existe inferno. Paz e guerra. Menos e mais. Alto e baixo. Sim e não. Gelo e fogo. Honestidade e mentira. Amor e ódio. Fato e destino. Sempre e nunca. Dia e noite. Escuro e claro. Selvagem e domado. Tapa, apoio. Certo, cru. Instinto, lei. Nascimento, morte. Verdade, purgar. Cego, vista. Alegria, medo. Perder, ganhar. Arrependimento, pecado. Virgem, puta. Divertido, entediante. Existe, não existe o mal. Fecha aspas.
Aí, gente, pronto, né? Foi só o cara recitar alguns antônimos que algumas mulheres já se apaixonaram por ele na entrevista, resolveram escrever milhares de cartas para ele. E em 96, surpreendentemente, ele casou com Tina, e que seria Tina Lundin após o casamento. E sinceramente, eu não sei se ela tinha a real noção de quão perigoso ele era, porque o psiquiatra que analisou Peter Lund ainda na prisão fez um teste específico, mais conhecido como a escala Hare, criada por Robert Hare, e que ia de 0 a 40 pontos. E o Peter fez 39.
Não me surpreende nem um pouco.
Não. E de acordo com o site Psychology Today, o Ted Bundy também fez esse teste e teve a mesma pontuação. 39, 40, por aí. E a partir de 30 pontos, na verdade, você já pode se considerar um psicopata.
Isso é muito interessante. A gente vai, inclusive, deixar aqui na descrição desse episódio o link para o site Vited, onde é explicado um pouco mais sobre esse teste.
Bom, no verão de 99, o Peter foi liberado da prisão.
Ele não cumpriu nem metade da pena dele.
E a razão vai deixar vocês com raiva também. Na verdade, ele foi deportado para a Dinamarca por lotação na cadeia.
Isso quer dizer que os Estados Unidos, então, liberaram ele dessa prisão por falta de espaço.
Exatamente. E é o que tudo indica. Ele voltou para a Dinamarca, para perto da capital, com a mulher Tina e a filha dela. E não demorou muito para ele ser denunciado por violência doméstica contra a filha da Tina e a Tina. E nesse meio tempo, o Peter foi forçado a sair de casa por conta do processo e ele acabou conhecendo a Marianne Pedersen, que trabalhava em um bordel. E a Marianne, ela tinha 36 anos, só que ela era aposentada por invalidez. Ela era viúva há um ano do marido falecido, com quem ela tinha tido dois filhos, o Brian, de 12 anos, e o Dennis, de 10.
Tá, então, só pra reforçar, nesse momento da história, a gente tem o Peter Lund e a Tina, lá na Dinamarca, morando perto da capital. E já houve violência doméstica do Peter contra a mulher, a Tina, e por último, a gente tem agora o Peter conhecendo uma nova mulher, a Marianne Pedersen, que trabalhava nesse bordel.
Exatamente, e ele era muito assíduo nesse bordel, e que nas notícias eles tratam o bordel como casa de massagem, entre aspas. E vocês já entenderam que, além de ter agredido a mulher, a Tina, o Peter agora estava traindo ela com a Marianne. Só que no dia 3 de julho de 2000, a Marianne Pedersen e seus dois filhos, o Brian e o Dennis, desapareceram. Quem reportou o sumiço para a polícia foi o enteado dela, o Martin Pedersen, de 24 anos. E o Martin tentou ligar para Marianne, madrasta dele, né, várias vezes, tentou ligar para os filhos, só que ninguém atendia os celulares. E ele achou isso muito estranho, e resolveu ir até a casa dela. A Marianne morava numa rua bem residencial, só de casa, sabe, bem bonitinha, uma do lado da outra, e a foto já tá lá no nosso Instagram. E eu gosto muito de situar esses fatos, e eu sempre coloco o endereço no Google Maps. Eu arrasto aquele bonequinho, fico olhando a rua e pensando, gente, então foi ali que tudo aconteceu.
Eu também sempre faço isso.
E chegando na casa da Marianne, o Martin se aproximou da porta de entrada, viu um bilhete que dizia que ela e os filhos tinham ido viajar. Ele pegou aquele bilhete e percebeu que tinha alguma coisa errada na grafia, porque ele conhecia a letra da Marianne e aquela estava muito esquisita. E nesse momento ele resolveu ir até a polícia para relatar o desaparecimento dos três. E o Martin fez exatamente o que ele deveria fazer, ele seguiu o instinto dele, só que não no tempo certo. Isso porque quando a polícia foi até a casa dela, eles encontraram um cenário catastrófico. E aqui fica mais um aviso operário de conteúdo sensível. A polícia viu móveis fora do lugar, lixo espalhado, resto de vômito nos banheiros, manchas de sangue no quarto da Marianne, no carro, um liquidificador e uma tábua de cortar na cozinha e um cheiro muito estranho vindo do porão. E enquanto a equipe lá de perito estava examinando a casa, no mesmo momento uma outra equipe de policiais foi até a casa do Peter Lund. E eles fizeram uma busca na casa dele, encontraram um cartão da Marianne, muito dinheiro vivo, e uma assinatura recortada do passaporte dela. Enquanto a busca estava sendo feita na casa dele, a perícia resolveu descer no porão da casa da Marianne. E eles perceberam que ali tinha acontecido alguma coisa muito ruim, porque tudo tinha sido limpo. Só que não dá, né, gente, para limpar 100% a cena de um crime. Não adianta. E os peritos viram traços de tecido humano na garagem, no porão, além de um freezer que tinha sido recentemente limpo. E no chão eles encontraram em torno de 100 marcas de cortes de machado. E logo depois eles concluíram que a Marianne e os dois filhos tinham sido desmembrados. ela no porão e os filhos na garagem. Durante os interrogatórios, o Peter disse que ele tinha combinado com a Marianne que enquanto ela estivesse fora, viajando, ele iria pintar a casa dela. Só que quando a polícia perguntou por que ele tinha um pedaço de passaporte com ele, que pertencia a ela, e um cartão, ele não soube explicar.
E nessa história toda, eu acho que a Tina chegou a descobrir o caso dele com a Marianne, e a polícia descobriu que ela tinha ameaçado a Marianne, né? Então a Tina foi presa.
Sim, e no dia 5 de julho de 2000, Peter Lund foi preso pelo triplo assassinato. Depois de 3 semanas preso, ele resolveu mudar a versão da história. E aí ele contou aos policiais que na noite anterior à morte da Marianne, entre os dias 16 e 17 de junho, ele tinha ouvido gritos vindos do porão da casa. E aí ele contou que desceu, viu o Brian e o Dennis no chão, mortos com uma faca pela Marianne, e que ela tinha se drogado e que estava inconsciente. E depois ele teria ficado com tanta raiva que ele começou a agredir ela e acabou matando por acidente a Marianne.
Então, nessa versão, ele basicamente diz que acidentalmente matou ela porque ficou com raiva quando percebeu que foi ela quem tinha matado os filhos.
E ele completou dizendo que não chamou a polícia porque sabia que a polícia não ia acreditar nele.
Ah, não mesmo?
De fato, não acreditou, ainda mais com o histórico dele. Ele foi solto em 99... nos Estados Unidos, por falta de espaço na cadeia, deportado para a Dinamarca, e em 2000 ele já estava cometendo outros crimes. E nessa lógica maluca dele, ele pensou, já que a polícia não vai acreditar na minha versão, eu vou desmembrar todos os três aqui e, sei lá, esconder os corpos, né? Não faz sentido nenhum. Em outubro de 2000, 3 meses depois dele ter sido preso, Peter finalmente confessa o crime. E por mais que seja verdade a versão, a gente não sabe o motivo realmente, se ele é verdadeiro, e ele continua botando a culpa na Marianne. E de acordo com uma reportagem da CNN de 2000, ele disse que ouviu a Marianne falando com outro homem no telefone e que achou que ela estava traindo ele. E foi então que ele entrou no quarto dela, os dois começaram a brigar, e aí os filhos Brian e Dennis entraram na briga para defender a mãe. Um deles, inclusive, atacou o Peter por trás, tentou morder o braço dele, mas o Peter conseguiu matar os três, quebrando o pescoço de cada um. Ele contou que colocou os três no freezer, saiu para comprar o tal machado e os produtos de limpeza, depois teria desmembrado os três e meio que se desfez das partes moles, carregou os três para a garagem e por vários dias separou a mulher e os dois filhos em 35 sacos plásticos. E essa descrição eu encontrei no site dinamarquês TV2, lembrando que ele teve tempo suficiente para descartar e limpar a casa da Marianne, porque se ele matou os três entre os dias 16 e 17 de junho, e o enteado Martin só deu falta dela no dia 3 de julho, o Peter teve uns 16 dias aí.
Inclusive, alguns vizinhos da Marianne viram ele sozinho limpando a casa depois do desaparecimento.
Exatamente. Alguns vizinhos relataram isso para a polícia e acharam estranho. E de acordo com a TV2, quando a perícia foi fazer a reconstrução do crime, o Peter, que estava presente, teria pego uma boneca, simulado o golpe tão forte que acabou arrancando a cabeça dela.
E os corpos?
Então, os corpos dos três, pelo que eu li, a polícia nunca conseguiu encontrar, né? Ela nem sabia, na verdade, se o motivo que ele tinha dito era real, era verdadeiro. Só que nas manchas de sangue tinha o DNA dos três. E 8 meses depois do sumiço dos três, 5 de março de 2001, o Peter Lundin foi considerado culpado pelo assassinato triplo e descarte dos cadáveres. E foi apresentada uma declaração sobre a capacidade mental dele. O diagnóstico foi que ele não era louco, mas que era significativamente desviante, autocentrado, com tendência pronunciada para a satisfação imediata das suas necessidades. O médico também constatou que ele tinha grande incapacidade de registrar ou compreender os sentimentos alheios.
Então ele tinha nenhuma empatia, né?
O típico psicopata. E ele apresentava um risco muito grande para a vida das outras pessoas. Então, ele foi condenado à prisão perpétua e a polícia nunca, de fato, conseguiu localizar os restos mortais da Marianne e dos dois filhos. Ao final dessa matéria, o investigador-chefe, o inspetor Nils Joller, fez um lembrete. E Rob, lê pra gente.
Ele disse, abre aspas, "Não tenho dúvidas de que Peter está mentindo sobre a maneira como eliminou os cadáveres. Ele, de forma alguma, quer que eles sejam encontrados por causa de sua condição. Ele veio em algum momento para explicar que havia quebrado suas cabeças e mãos, porque ele sabia, pelo caso nos Estados Unidos, que eles podiam ser identificados a partir de impressões digitais e dentes." Fecha aspas.
E quanto ao pai do Peter, vocês lembram que ele também tinha sido deportado para a Dinamarca?
É, que ao contrário do Peter, ele chegou a cumprir toda lá, né, nos Estados Unidos, porque era uma pena pequena.
Isso. E aí, o pai dele foi condenado no caso da Marianne, mas não pelo assassinato ou descarte dos corpos, mas por roubo. De acordo com o site Jyllands Posten, a polícia achou pertences da Marianne na casa do pai do Peter. E aí ele acabou pegando 4 meses de prisão por esse crime de roubo. E depois do veredito, ele ainda declarou que a sentença foi injusta porque ele estava só tentando proteger o filho. Teria agido só por caridade ao Peter. A vida na prisão do Peter foi muito agitada. Ele foi agredido por outros presos, foi pego portando droga, casou mais 2 vezes e, curiosamente, ele mudou o nome muitas vezes, tanto que quando chegavam cartas em nome do Peter Lundin, a prisão recusava, dizendo que não tinha nenhum detento com aquele nome.
Ele chegou a se chamar Nils Schaffner, que é o nome do investigador do caso dele, mais o sobrenome da mãe. E depois ele passou a ser Bjarni Skuborg e, por último, Thomas Christian Olesen.
Exatamente, ele mudou muitas vezes de nome. Hoje ele tem 49 anos, ou seja, ele ainda é jovem, continua preso no Institution of Rede Vista. Bom, operários, esse foi o caso de hoje, típico caso, né, de psicopata.
E que podemos dizer que é considerado o caso mais chocante da Dinamarca até hoje.
Isso, se você chegou até aqui e achou interessante o caso de hoje, pode nos ajudar dando aquelas 5 estrelinhas pra gente se você nos ouve pelo Apple Podcasts.
Isso, e lembrando que tem episódio novo todo dia 1º e 15 do mês, aqui na plataforma que você usa para nos ouvir.
Isso aí. Ai, ai, eu preciso falar mais alto.
Quantas páginas tem esse roteiro? Ah, 17, tá. Nossa, eu entrei como eu mesmo, agora que eu vi, eu não entrei como fábrica. Agora, Mari, fala pros operários aonde que você guarda o seu celular.
Então, no sutiã. Mas eu não sei se adianta muito. Enfim, eu me sinto mais segura assim. Adiantou, porque no dia 6 de junho de 92.
Olha, quando eu nasci!
Eu sabia que você ia falar isso. No roteiro.
Ah,
Inclusive, eu
gente!
quase ia botar assim, ó. Rob nasceu.
Ok, pode continuar.
Nossa, esse caso foi muito difícil conseguir informação na internet. Eu abri vários jornais dinamarqueses, traduzi para inglês. Para depois traduzir para português, óbvio. Mas eu aprendi uma palavra em dinamarquês. A palavra caso. Pelo menos eu acho, né? Pelo contexto. Você fala sagem.
Hair scale.